Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do NBlastCast. Eu sou o Katayama e, cara, eu achei que a Nintendo fosse levar mais coisa, viu?
Fala, galera, aqui é o Vini e corre, Kata, corre que nossos 30 segundos estão acabando.
Muito bom. Então é isso aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, no programa de hoje é só eu e o Vini mesmo. A premiação The Game Awards aconteceu na última quinta-feira, no dia 7. Então, a gente tá meio que fazendo um programa aqui meio na emergência para dar tempo de vocês ouvirem, né? Agora, no domingo, que é o dia normal de sair o programa. E esse é um programa muito tradicional aqui do NBlastCast, que a gente comenta sobre os resultados da premiação. E eu achei que a Nintendo fosse levar mais coisas, mas a verdade é que saiu meio apagadinho do negócio. Então, o Vini e eu vamos comentar quais foram as nossas impressões desse programa, quais foram os resultados e como a Nintendo performou nesse evento. E é isso aí, a gente vai comentar sobre isso depois da musiquinha. Here we go! Vini, diga para os nossos ouvintes quais foram as suas impressões sobre o The Game Awards 2023. Você disse que você tinha bastante coisa para falar.
Fala, Kata. Fala, querido ouvinte. Foi um misto de choque, um misto de surpresa, de desgosto que a gente acompanhou, né, esse The Game Awards 2023. Porque, primeiro de tudo, a sensação que deu é uma sensação de pressa o tempo todo, né? A piada da abertura que eu fiz foi literalmente isso que aconteceu, né? Os premiados, quando os premiados podiam subir ao palco para poder receber o prêmio, eles tinham 30 segundos cronometrados para poder fazer o discurso, né, de agradecimento, contar um pouco ali do processo. Bom, nem dá pra contar o processo nesse meio tempo, né, 30 segundos, nem dava pra subir todo mundo falar. Então ficou bastante feio, eu senti que ficou bastante feio tudo isso, sabe, porque, poxa, é um evento pra premiar, né, os jogos, os desenvolvedores de jogos, artistas, todo mundo que trabalha no processo e que tá ali, né, dando sangue há muito tempo, porque um jogo demora anos e anos pra ser feito. E é um momento de premiação, né? Não é apenas o jogo em si sendo jogado, é o reconhecimento público. E assim, esse jogo ser levado para outras pessoas. Porque eu sei, eu conheço pessoas que só jogam certos jogos porque leem lá na caixinha do CD, né? Do DVD ali, da mídia física, ou, né, mesmo na versão digital, aquele selinho, né? GOT, né? Game of the Year 2020 alguma coisa, 2023, 2021, 2022... e coisa e tal. Por exemplo, eu mesmo. Eu me interessei por Sekiro na época por conta disso, né? Porque tinha lá o selo GOT. Pensei, nossa, esse jogo aqui nunca tinha jogado, né? Parece ser interessante. Fui atrás. Então, eu fico bastante chateado com essa situação, porque foi muito rápido mesmo. E aí, em muitos momentos, ficava um gostinho de quero mais. Ao mesmo tempo em que os participantes ali e os espectadores eram bombardeados com minutos e minutos de propagandas de jogos bastante genéricos, vagos, e o jogo que a gente queria ver mesmo, o jogo ganhador e coisa e tal, por que que ganhou, né, e coisa e tal, acabava não tendo tanto destaque. Eu me senti muito incomodado enquanto espectador, né, telespectador. Parecia muito Oscar, sabe? Uma situação de Oscar, que tem todos os convidados, né, ali as pessoas que estão concorrendo, todas sentadinhas, né, na plateia e coisa e tal. O apresentador, ele falava direto pra tela e não para os convidados, não entendi direito como que funcionava essa dinâmica assim, de palco, de câmera. Então foi uma sensação estranha. Tentei dar uma procurada, né, como que estava ali a divisão. Aí às vezes eu vi que, né, ia o ganhador e dele ia pro lado errado, daí o cara chamava assim com uma cara meio brava para ir pro outro lado. Enfim, eu senti que, não sei, foi meio estranho. Muitas piadas feitas em alguns momentos que a plateia simplesmente não reagia. E eram boas piadas. E, enfim, não sei, Kata. Eu achei tudo muito estranho mesmo. Vi comentários de gente falando que parece uma mistura de E3, mais E3 do que Oscar. Então, não sei, foi estranho.
Foi estranho. E sobre os conteúdos apresentados, né, novidades, jogos que foram anunciados, né? Os que eu gostei muito, sim, a Microsoft mostrou bastante coisa, mas tudo jogo pequeno, né? A Microsoft mostrou. Ele mostrou, para não dizer que foram só jogos pequenos, mostrou Hellblade 2, mas não é exatamente uma novidade. A gente sabe que Hellblade 2 vai sair, né? Mostrar um jogo novo do Blade, que eu achei legal, né? Tem um teaser. E vários outros jogos pequenos, interessantes. RPGzinho. Vai, outras coisas que eu vi legais. RPGzinho da Atlus. Uma que eu fiquei bem animado mesmo a SEGA fazendo remake de jogos clássicos da época do Mega Drive e da época do Dreamcast. Vai ter remake de Crazy Taxi, vai ter remake de Shinobi, de Golden Axe, vai ter remake de Jet Set Radio. Então, quem é ceguista ficou todo empolgado. Eu fiquei mó empolgadão com essas notícias. E para mim, os anúncios que eu mais gostei foram os da SEGA, né? E os da Microsoft, especialmente o jogo do Blade. E a Nintendo, eu não vi nada de... O que eu vi de Nintendo, assim, a Nintendo foi bem apagadinha, né, The Game Awards. O que eu vi de Nintendo foi uma propaganda do parque de diversões dela, e é isso.
Não teve nada muito específico, né, e um colega do Blast comentou, muito, muito sagazmente, né, que também, né, também pudera, a Nintendo tem os Directs, né, então acaba que não precisa dessa plataforma para isso, né, para poder divulgar. O que é uma pena, porque eu acho que talvez fosse uma maneira de levar, né, para mais público e coisa e tal, né, mas ficou devendo, sim.
E falando na Nintendo, né? Qual que foi a performance dela no The Game Awards? Ela só levou 3 premiações, né? Zeldinha, que era a nossa grande esperança para ser jogo do ano, não levou, né? Na verdade, Zeldinha só levou um título, só uma premiação, que foi melhor jogo de ação e aventura. Super Mario Bros. Wonder levou melhor jogo de família e Pikmin 4 levou melhor jogo de estratégia. Eu fiquei surpreso, não achei que o pessoal fosse votar em Pikmin 4, então, pô, isso foi uma surpresa legal, né? Mas eu achei que Super Mario Bros. Wonder ia ganhar mais coisa, e eu achava que Zelda ia ganhar mais coisa também. Especialmente eu achava que Zelda era um forte candidato para jogo do ano, mas não. No decorrer da premiação, quem tipo, mostrou que foi muito, muito premiado foi Alan Wake 2. E que é um jogo, eu não sei dizer se isso é justo ou não, porque eu não cheguei a jogar o Alan Wake 2, né? Me parece um bom jogo de fato, sabe?
Os grandes favoritos, né, da noite se sagraram favoritos, né, que é o Baldur's Gate e o Alan Wake, né? Muitas categorias que os dois concorriam. Mas eu vou te contar também, Cata, e ouvinte, que Marvel Spider-Man 2 não ter levado nada me deixou um pouco surpreso.
Então, nossa, a Sony também performou mal, né, nessa premiação. Para não dizer que ela performou malzão, o Final Fantasy XVI, que a Lore tanto ama, levou dois prêmios, melhor música, né, melhor RP, e do que ele levou mesmo? Melhor música e acho que ator. Bom, então, a gente vai fazer aqui, então, vamos começar a falar agora das categorias, né, que foi ganhado assim, então, ó, de cara, hein, melhor direção, melhor narrativa e melhor direção de arte. Alan Wake 2 levou todas, levou essas 3. Então, cara, como eu não tinha jogado Alan Wake 2, eu não sabia que tava tão bom assim, que tinha essa força toda. E, meu, ele superou Baldur's Gate 3 nesses itens, ele superou Hi-Fi Rush na direção de arte, Super Mario Bros. né? O Mario Bros estava concorrendo para melhor direção e melhor direção de arte. Ele não levou. O Alan Wake 2 levou deles, né? Então, mostrando aí a força do Alan Wake 2, né? Né, Vini?
É, foi, né, o comentário geral, a percepção é que um jogo bastante forte nesse aspecto, né, esse aspecto filmográfico, né? Então, direção narrativa, direção de arte, acho que faz sim todo sentido ter levado esses prêmios. E acho que, assim, pelas imagens que a gente consegue ver, eu também não joguei ainda, tá na lista, ouvinte, vou jogar, quero jogar. Pra poder, né, dizer depois, ó, alguns episódios pra frente, falar, não, era isso aí mesmo. Só que tudo que eu vi pareceu, né, muito, muito bem pensado, muito bem trabalhado. Então, não era um azarão que ganhou.
Não, não, me parece assim, a gente, apesar de a gente não ter jogado, eu acredito que foi justo, sabe? Mas eu confesso que fiquei surpreso de narrativa, Alan Wake 2 ser considerado melhor que Baldur's Gate 3.
É, isso aí. O meu querido não ganhou, né? O Cyberpunk 2067.
Não ganhou e não
Não
merecia ganhar, não era nem para ser indicado. Cyberpunk cara de pau, não, por mim não era nem indicado, né?
ganhou. Não ganhou, não ganhou. Então, ouvinte, na trilha sonora, quem levou foi o nosso querido da Lore, o Final Fantasy XVI, com o compositor Masayoshi Soken, da Square, né? E levou, e assim, não é nenhuma novidade, porque Final Fantasy, gente, tem sons maravilhosos. Trilha sonora de Final Fantasy não é novidade para ninguém, que é um troço assim maravilhoso. Há quem diga, já ouvi esse comentário em tom de brincadeira, que Final Fantasy, na realidade, os caras criam ali uma, né, uma obra de arte musical e de brinde vem o jogo. Então, né? Não me senti nem um pouco surpreso com isso. Mas eu confesso que eu tava torcendo por Hi-Fi Rush por conta do trabalho sensacional que é Hi-Fi Rush, né? Com as músicas e coisa e tal. É um jogo bastante sonoro. Então, Final Fantasy XVI ter levado não me surpreende, mas eu torcia pelo Hi-Fi Rush.
Mesma coisa eu também, assim, não me surpreendeu, ou assim, na verdade me surpreendeu sim, o Final Fantasy XVI ganhar, né? Mas é um jogo que eu joguei e, de fato, a trilha sonora dele é fantástica, então é merecido, tá? Mas eu tava torcendo pro Hi-Fi Rush, pra mim, Hi-Fi Rush é melhor. Então vamos falar agora do design de áudio, né? Esse sim, Hi-Fi Rush ganhou. Que, como eu disse, ele tem todo os sons de Hi-Fi Rush são integrados nas coisas, sabe? O barulho das coisas mecânicas, das peças mecânicas, dos robôs, dos golpes, é tudo integradinho com a música, com o ritmo. Então foi muito bem trabalhado. Então o design de áudio Hi-Fi Rush achei justíssimo.
É um jogo sensacional que tudo que você faz, até o dash, né, o movimento, ele tem batida de música. Nossa, ouvinte, é um jogo muito bom. Muito bom. E falando em performance, né? E aqui performance é atuação, né? Esse o Luigi já tinha cantado a bola, o personagem do Astarion de Baldur's Gate 3, o Newborn, perdão. Ele levou a estatueta, né? Levou ali o prêmio como melhor ator, melhor performance nos jogos. Eu lembro que no, na apresentação passada eu tinha falado do Idris Elba, que nem apareceu, nem tava lá para participar, para prestigiar. Mas eu confesso, Cata, que no começo eu fiquei um pouco, né, chateado por essa falta de tá ali, né, de estar no jogo, de estar ali presente e coisa e tal, né, participando e coisa e tal do momento. Só que, poxa, os caras nem tinham tempo para falar nada, gente. Então, meio que talvez o Idris Elba tenha se safado, não sei.
É, o Idris Elba, eu achei que ia dar Idris Elba também, por causa do. Porque o jornalista tá tudo apaixonado por ele e tal. O cara nem foi na premiação, então não merecia ganhar mesmo, não. Assim, eu achei que o Neil Newborn do Baldur's Gate 3, o Astarion do Baldur's Gate 3, foi mais merecido, sim. Essa categoria eu concordo totalmente. Foi que bom. Agora, inovação em acessibilidade. Lembra que eu cantei que Forza ia ganhar? Forza ganhou. Pô, o Forza, esse Forza, ele foi. Ele teve todo um trabalho por parte da desenvolvedora Turn 10 para tornar o jogo acessível para diversos tipos de necessidades. Então, ele tem opção para cego, ele tem opção para gente com mobilidade reduzida, tem opção para daltônico, tem opção para surdo. Então, ele tem modos que facilitam pessoas que têm que jogar com uma mão só. Então, eu achei que foi extremamente merecido o Forza Motorsport, principalmente pela atenção que eles deram aos jogadores cegos. Principalmente. Parabéns à Turn 10, foi merecidíssimo.
E pensando em jogos de impacto, né, aquela categoria de jogos que trazem reflexões para a sociedade, né, e discussões que são importantes serem feitas, ganhou o jogo Tia, da Kepler Interactive. Você jogou esse jogo, Kata? Eu não joguei.
Não, a categoria jogo de impacto, eu não joguei nenhum desses jogos. Eu tava pensando em jogar o Vemba.
Mas, ó, ouvinte, tem uma análise do Victor Victoria lá no site do Game Blast. Então, dá uma olhada, acessa lá, que ele faz uma análise bem legal e bem detalhada. Então, se você tá na dúvida, está pensando de ir atrás desse jogo, dá uma olhada porque vale a pena.
Agora vem a categoria que eu menos concordei com o resultado, que é melhor jogo contínuo, ganhou Cyberpunk 2077. Cara, esse jogo, ó, pra mim, ele não era nem pra ter sido indicado. Por que que Cyberpunk 2077 foi indicado? Ó, primeiro pela safadeza do jeito que esse jogo foi lançado, né? Eu tinha que ter vergonha na cara e nem concorrer isso aqui. E tem outra, Cyberpunk 2077 não é jogo contínuo, gente. Ele é um jogo fechado que recebeu uma DLC. Bom, pelo amor de Deus, se jogo que recebe DLC é jogo contínuo, então tinha que ter Mario Kart aqui, Mario Kart 8. Mario Kart 8 foi lançado lá no Wii U, ele é jogado até hoje e recebe DLC até hoje. É um jogo muito bom. É um dos top. É a maior venda do Nintendo Switch. Esse merecia. Cyberpunk de jeito nenhum. E é o que eu falo, jogo contínuo. Ah, eu falo desse negócio do Mario Kart, mas jogo contínuo para mim não é isso. Não é jogo que recebe DLC. O jogo contínuo é aquele jogo que ele recebe continuamente suporte por parte da desenvolvedora para ter uma continuidade. Essa categoria é feita para premiar jogos longos. Então, por exemplo, Fortnite. Faz sentido? Faz. Final Fantasy XIV faz? Faz. Apex Legends faz? Faz. Genshin Impact faz? Faz. Cyberpunk? Não. Não. Qualquer um dos outros que tivesse ganho, eu ia achar ok. Cyberpunk, eu não aceito. Não aceito. Inaceitável.
É, esse aí foi polêmico. Esse foi muito polêmico. O patch 2.0 e agora o 2.1 que foram lançados reinventaram os jogos, o jogo, né, que foi entregue totalmente quebrado, inaceitável, saiu da loja da PlayStation, teve refund, né, massivamente para todo mundo. Foi uma vergonha para CD Projekt Red na época, né? Mas, Cata, eu vi uma piada no Twitter, né? O cara falou assim: olha, se parar pra pensar que o jogo não foi lançado, né? Ele foi lançado quebrado, os caras ainda estavam tentando arrumar. Então faz um pouco de sentido ele ter recebido, porque de fato, né, os caras continuaram trabalhando todo esse tempo nesse game que não foi entregue naquela época, né? Mas eu concordo. Eu comentei isso, né, lá no nosso programa passado. Eu falei que é um prêmio bastante político, então não tinha como deixar a CD Projekt sem ganhar nada, né? Então é o prêmio de consolação. Isso aqui é a categoria de consolação que eles arranjaram um jeito de premiar o Cyberpunk 2077.
Não, tinha que deixar sem premiação, sim. Que safadeza é essa, cara? De jeito nenhum. Ainda mais com o jogo contínuo, sendo que ele não é um jogo contínuo. De jeito nenhum. Não, isso eu não tenho como concordar. Não tem jeito.
Esse foi tapetão, tapetão.
Esse é tapetão. Para com isso.
E melhor suporte à comunidade. E aí agora, esse ganhou com todos os méritos, Baldur's Gate 3, porque olha, o serviço dos patches que estão sendo feitos e lançados ainda hoje, né, meses após o lançamento inicial do jogo. Vamos parar para pensar também que Baldur's Gate, ele foi aberto para para jogo, né, para teste, né, da comunidade antes, né, do lançamento oficial. Então é um jogo que tá atento à comunidade, que tá ouvindo, que tá, né, ali, tentando sempre melhorar e trazer a melhor experiência possível. Então esses não tinha nenhuma chance para os outros. Baldur's Gate 3 com certeza foi o grande ganhador e merecedor desse troféu. Que eu também tinha cantado a bola que talvez o Cyberpunk podia ganhar, mas acho que eles pensaram assim, não, dado os prêmios ia ser muita sacanagem, né? Então o Cyberpunk levou só aquele lá mesmo.
Isso. Essa aí, o Baldur's Gate 3, o Luigi tinha cantado a bola que ele ia ganhar. Ganhou mesmo, né? Porque desde das etapas iniciais do desenvolvimento, a Larian tá junto com a comunidade, querendo aprimorar o jogo, tudo. Então, eu achei legal porque da lista, o Baldur's Gate 3 foi um jogo que teve um lançamento bom. Assim, que o jogo foi lançado um jogo bom. Você pega os outros concorrentes, Cyberpunk, Destiny 2, Final Fantasy 14, No Man's Sky, é tudo jogo que a desenvolvedora lançou tudo errado o jogo e corrigiu depois.
E na próxima categoria, melhor jogo indie. E agora, né, na realidade, a gente tem duas categorias, né, Cata? É jogo indie e jogo de estreia indie.
Que é a mesma categoria estendida, né?
Que é a mesma categoria estendida. Então, jogo indie levou o Sea of Stars, o Cata cantou essa bola, falou que ia ganhar e ganhou mesmo. Perto dos outros, de fato, Sea of Stars era bem mais parrudo, bem mais robusto, né? Eu tava torcendo pelo Dredge, eu tinha falado do David the Diver, daí eu contei aquela bomba que David the Diver não é jogo indie, né? Ele é de uma grande desenvolvedora coreana, sul-coreana, só que tem uma equipe pequena, né? Eles conseguiram essa mutreta aí de dizer que é jogo indie, mas não levou. E eu tava torcendo pelo Dredge, que é um joguinho, sim, esse sim, um joguinho indie. Jogo bem legal, vale bastante a pena, ouvinte, vá atrás, bem legal. Mas Sea of Stars era o grande favorito. É um jogo sensacional, tá lá disponível no Game Pass, tá lá disponível para você no na PS Plus e, né, para nós nintendistas também. Só que aí você vai ter que comprar, né, ouvinte, lá na eShop você tem que comprar o Sea of Stars, mas tá disponível também, tá disponível para PC também. Então, assim, vá jogar, esse é um jogo bem legal mesmo.
Eu joguei Sea of Stars no Switch, é um jogo muito, muito bom mesmo, né? Então, por isso que o meu voto foi pro Sea of Stars como melhor indie, né? Eu entendo que ele não é assim super revolucionário, não tem nada assim de muita novidade, assim, mas ele é tão bem executado que, não sei, vale a pena, sabe? E eu fiquei contente por David the Diver não levar essa, porque ele não é um indie realmente, né? Tem um estúdio grande por trás. E eu acho que se ele ganhasse, seria um tapa na cara dos estúdios que são pequenos mesmo.
Isso é completamente injusto.
Bom, então a categoria melhor estreia de jogo indie ganhou Cocoon. É o palpite do Vitor. O Vitor acertou.
É verdade, ele tinha cantado essa bola.
E tinha outros concorrentes que é o Dredge, o Pizza Tower, o Vemba e o Viewfinder. E assim, desses aqui, o Cucu ganhou. O Cucu eu tô devendo jogar, ele tá no Game Pass, cara. Eu preciso começar a jogar, ele parece realmente interessante, um jogo diferentão.
Eu baixei ele já, mas não consegui jogar ainda. Porque é muito jogo, né, Cata? Esse ano, meu Deus do céu, muito difícil, muito difícil. É muito jogo bom, gente, meu Deus. Bom, e agora, melhor jogo mobile, que tem uma gama de público bastante grande, né? E o vencedor foi o Honkai Star Rail, da HoYoverse. Eu confesso pra você, Cata, que eu não conheço esse jogo. Eu estava torcendo pelo Monster Hunter Now. Não conheço esse jogo.
Não, Honkai é da galera do Genshin Impact. Ele me parece legal, assim, ele é bonito o jogo, não joguei ainda, né? Eu não sou muito um jogador de mobile, então dessa galera aqui não joguei. A próxima categoria, melhor jogo de ação, essa me surpreendeu. Eu tava torcendo pro Hi-Fi Rush, mas quem ganhou foi Armored Core 6. O Armored Core 6, ele me parece que é um jogo bom. Tá? O Luan da redação jogou e elogiou bastante, disse que é um jogo muito, muito bacana mesmo, né? É da From, né? É da From e da Bandai. Então, realmente, assim, eu não joguei, mas assim, olhando assim, me pareceu justo, apesar que meu coração tava pendendo para Hi-Fi Rush.
Olha, Cata, eu joguei esse jogo, achei ele maravilhoso, acho que foi um dos melhores jogos de 2023 para mim. Eu sei que tem muito jogo bom, né? Mas assim, vamos fazer um top 5? Eu acho que Armored Core tá no top 5. É um jogo, porque eu gosto muito de robô gigante e luta de robô gigante ainda mais, eu acho muito mais legal. Então eu gostei bastante da experiência, porque não é uma experiência da série Souls, né? É da From Software, mas não é a vibe da série Souls, que porque, né, o Armored Core ele vem antes, né? É uma série já bastante antiga que foi ressuscitada. Então, ouvinte, é um jogo que vale muito a pena, é um jogo muito legal. Mas assim, ele é bastante rápido, bastante dinâmico, bastante de ação. E agora naquela categoria que a gente nunca entende a diferença, que é melhor jogo de ação barra aventura, nosso favorito da noite aqui, nosso de coração, né, o meio do cata, o Legend of Zelda Tears of the Kingdom levou essa estatueta para casa, levou esse prêmio, mais que merecido. Eu acho que em termos de aventura, em termos de exploração, o jogo, o Zeldinha é imbatível, maravilhoso. As capacidades, né, que a gente tem de exploração, de criação, de formas de explorar, de fazer moto voadora, de fazer espaçonave ali com um monte de foguete acoplado e coisa e tal, de fazer balão, eu acho que foi sensacional. E é o Zelda, né? Não tem o que falar, é o Zelda.
Não só isso, né, cara? A parte de exploração, de resolver puzzle, de enfrentar uma saga épica. É tudo bem amarrado, um jogo muito bem feito, muito bem amarrado, muito bonito, muito complexo. Tem uma infinidade de coisas para explorar. Então, como ação-aventura, assim, não tem para ninguém, né? Deu Zeldinha. Eu acho até injusto, porque eu acho que ele deveria ter levado mais prêmios. Mas tá aí, ele concorreu com o Homem-Aranha 2, né? Concorreu com o remake do Resident Evil 4, concorreu com Alan Wake, concorreu com Jedi Survivor, que são todos jogos muito bons, mas o Zelda sobressai, não tem nem como. E aí, agora vem o melhor RPG, que, né, não deu outra, né? Baldur's Gate 3, claro, né? Porque os outros que estavam concorrendo, o Final Fantasy XVI, o Lies of P, o Sea of Stars e o Starfield, não chega no nível técnico de Baldur's Gate 3, não. Isso aqui não tinha para ninguém. Então, Baldur's Gate 3 venceu, né? Desculpa, Lorde, o seu Final Fantasy XVI não tinha como, não.
É, esse não tinha como. E, Cata, cabe aqui destacar para o ouvinte que não viu a premiação que essa categoria foi anunciada o vencedor junto com outras duas. Então foi naquele bolo assim, foi anunciado tudo corrido para poder dar mais espaço para poder apresentar os jogos propaganda, tipo Clash of Clans. Que a gente ficou bastante chateado, a gente falou lá no começo do episódio, né, deste episódio aqui. Então, poxa, melhor RPG e os caras só anunciarem assim numa lista correndo foi bastante difícil, triste de ver.
Triste, porque é uma premiação importante, é, né? Uma categoria importante, pelo menos ao meu ponto de vista, que eu gosto muito de RPG. É um dos meus
Sim.
gêneros favoritos, então fiquei chateado. E diga de passagem, fiquei chateado também por Fire Emblem Engage não ter sido nem pensar em indicar ele, sabe? E Fire Emblem Engage foi um bom RPG, mas não tinha como não.
É. E agora na próxima categoria, melhor jogo de luta, levou Street Fighter 6. Essa o Luigi cantou a bola, o Kata cantou a bola, não
É,
tinha
tinha
como, não
como, né?
tinha. Não tinha, né? Concorrente era God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2 e Pocket Bravery, que é, né, do estúdio brasileiro. Mas Street Fighter 6 não tinha. Não tinha, deu KO nos outros. Fácil, fácil, fácil.
Então, essa categoria eu fiquei orgulhoso porque dois estúdios brasileiros concorreram, né? God of Rock do Estúdio Modus e o Pocket Bravery da Statera. Eles foram citados, mas assim, a gente, apesar do nosso coração brasileiro torcer, a gente sabe que não tinha chance de ganhar. E o Street Fighter 6, comparado com o Mortal Kombat 1, nossa, atropelou. Então, essa categoria é a mais fácil de prever quem ia levar. Street Fighter 6 e justíssimo. Um jogo excelente, muito bom mesmo. Agora vamos falar do melhor jogo para família, essa categoria que a Nintendo costuma performar bem, né? E não deu outra, né? Esse aqui deu o Super Mario Bros. Wonder, né? Que também foi o único prêmio que o Super Mario Bros. Wonder levou. Eu acho que deveria ter ganhado mais, porque é um jogo muito bom. Mas é isso, ele ganhou no melhor jogo para família. E assim, em comparação aos outros concorrentes, que era o Disney Illusion Island, o Party Animals, o Pikmin 4 e o Sonic Superstars, o Mario não tem pra ninguém, ele arrebenta, né? Os outros jogos. Então, ele é o mais forte da categoria, sem dúvida aqui. Acho uma pena que ele só ganhou o melhor jogo para família.
E seguindo na esteira de prêmios para Nintendo, agora na categoria Melhor Jogo de Simulação barra Estratégia, é o Pikmin 4. A gente fez esse voto, né, pensando no Tibas, porque, né, ele gosta bastante do Pikmin, e levou com, foi uma grata surpresa. Tava concorrendo junto com Advance Wars 1 Plus 2, o City Skylines 2, Company of Heroes 3 e o Fire Emblem Engage. Mas o Pikmin não ganhou, foi o melhor estrategista da noite, Pikmin 4 ganhou, levou. E olha, eu não esperava por essa, Kata, não esperava mesmo.
Eu também não, cara. É, essa categoria foi interessante porque três exclusivos da Nintendo concorreram, né? O Advance Wars, o Fire Emblem Engage e o Pikmin 4. Né? Desse aqui, o que eu mais gosto é o Advance Wars. Né? Só que eu não acho que ele mereça concorrer porque ele não é inovador. Ele é um remake dos jogos do Game Boy Advance com uma estética diferente, a estética do WayForward, né? A campanha é igualzinha aos jogos originais, então ele não é lá muito original, né? Se fosse para eu votaria no Fire Emblem Engage, mas o Pikmin 4 ganhou, e isso é bacana, isso pode dar uma certa relevância à série Pikmin, que ela é injustamente ignorada pelos fãs, e não deveria, porque são jogos muito legais, né? Então, que bom que Pikmin 4 ganhou essa, fico feliz pelo Miyamoto, fico feliz pelo Tibas também, que adora essa série, fico feliz pelos desenvolvedores, pela equipe que fez Pikmin 4. Bacana, gostei bastante. Agora, sobre melhor jogo de esporte corrida, deu o que eu cantei, né? Forza Motorsport. Cara, Forza é indisputado nessa categoria de corrida. Eu vi uns caras reclamando que o Forza não deveria ter ganhado, porque tem bug, não sei o quê. Meu, então, quem que dessa galera aqui é melhor que Forza? Hã? O FIFA 24? O EA Sports 24? O Fórmula 1 2023? O jogo do Hot Wheels? O The Crew, que é a cópia do Forza Horizon? Não, né? Porque o Forza atropelou os outros aqui. Não teve pra ninguém, né? Ele é fortíssimo no quesito de acessibilidade, mas não é isso que a gente tá analisando aqui. É sobre ele ser um jogo de corrida. E, cara, Forza, melhor jogo de corrida em console que tem. Não dá o que falar. Então, merecidíssimo.
E falando em merecidíssimo, melhor jogo multiplayer, Baldur's Gate 3 ganhou mais uma estatueta. E olha, eu, apesar, né, de ser sensacional a parte multiplayer, eu tava achando que talvez a chance de Diablo 4 ganhar alguma coisa fosse nessa categoria, Kata, mas não deu. Baldur's Gate levou mais essa, tava concorrendo com Diablo 4, com Party Animals, Street Fighter 6 e o Super Mario Bros. Wonder, que confesso que na parte multiplayer eu acho que não, perto dos outros não tinha tanta chance assim. Baldur's levou mais um.
Então, e eu queria abrir aproveitar essa categoria para comentar que, cara, Diablo 4 derreteu, né? Não foi indicada quase nada e não ganhou nada.
Derreteu também temporadas, eu tava jogando e joguei a primeira temporada, joguei duas semanas, joguei a segunda temporada ali uma semana e agora é isso aí, né?
Então, e não só ele, né? Assim, o Resident Evil 4 também não levou nada, o Homem-Aranha não levou nada. Então, nossa, cara, esse ano foi tão bom, o Starfield também não levou nada. Então, esse ano foi tão impressionante de quantidade de jogos bons, que assim, a régua ficou lá em cima, Vini, lá em cima. Jogos que são tão bons que ganhariam GOT em outros anos, se fossem, porque, pô, ó, Starfield, o Diablo 4, o Street Fighter 6, o Resident Evil 4 Remake, todos são jogos sensacionais, o Homem-Aranha 2, sabe? São todos jogos muito bons, muito, muito bons. Fosse no ano do It Takes Two lá, qualquer um deles levava fácil.
Levava fácil.
Mas esse ano a régua tá tão alta que eles não levaram nada. É muito. E ó, quase que o Zeldinha não leva nada também. Quase que o Aonuma volta pra casa sem nada na mão. De tão alto que foi a régua esse ano, cara. Então, melhor multiplayer aí ganhou o Baldur's Gate 3. Sobre melhor adaptação, né? Levou o The Last of Us, que nem o Vini tinha previsto. Eu tava torcendo pelo filme do Mario, mas não deu não, cara. The Last of Us ganhou. E cá entre nós, merecido, cara. A série do The Last of Us realmente tá bem show mesmo.
Nossa, muito bem feita. HBO, né, gente? A qualidade é muito alta, então. Olha, eu tava torcendo no coração pelo Mario, mas eu assisti os dois e... Não, Last of Us realmente foi merecedor. Tava muito, muito, muito bom. E eu gostaria de comentar aqui que essa categoria eu acho muito legal. Porque, né, é um jeito de a gente ver os jogos para além dos jogos, né? Os jogos aí em outras mídias.
Outras mídias.
É muito legal. Eu acho isso uma categoria muito importante.
Pois é, essa eu achei que o Mario tinha, o filme do Mario tinha chance, tá? O filme do Mario foi a segunda melhor bilheteria do ano, ele perdeu só pro filme da Barbie, ele performou bem pra caramba, o filme do Mario. Só que imagino que ele não foi tão impactante, vamos chamar assim, do que quanto a série do The Last of Us. E por mais nintendista que a gente seja, a série do The Last of Us tá caprichada mesmo, cara, mereceu.
É, tem que reconhecer, né? Apesar do Mario ser tal sensacional, o Last of Us estava melhor. Não tinha. E agora, essa é uma categoria que eu confesso que eu acho um pouco, assim, complicada essa categoria, porque é você apostar naquilo que não aconteceu ainda, né? Eu acho isso muito perigoso.
É apostar numa expectativa, né?
Exatamente, que é o jogo mais aguardado. Acho muito subjetiva. Não sei essa categoria. Eu acho que ela tá aí mais de... pra poder, sabe, biscoito pro que tá por vir aí. Então, ganhou o Final Fantasy VII Rebirth. Porque, bom, Final Fantasy VII é um clássico, talvez, da saga Final Fantasy. Seja um dos mais famosos, se não o mais famoso. Né? Tanto que já teve filme, já teve remaster, remake agora, que está sendo refeito, foi dividido em várias partes, né? Então a próxima parte, ela tá muito, muito aguardada pelos fãs, tão aguardada que ganhou como jogo mais aguardado. Mas eu não sei, para mim, Kata, eu tô esperando mais pelo Hades 2. Eu acho que o Hades 2 é o jogo mais aguardado para mim, mas...
Se fosse para eu votar dessa lista aqui... Não sei, cara, eu vou estar no Hades 2, mas vamos estabelecer, ouvinte, Vini e eu, vamos estabelecer que se as indicações fossem hoje, GTA 6 atropelava todo mundo?
Atropelava todo mundo.
Atropelava bonito, bonito, bonito. É que a indicação, quando saíram as indicações, o GTA 6 não tava no radar ainda, né, meu? Então, nossa. Mas, ó, vamos falar a verdade, o jogo mais aguardado é GTA 6, né? Final Fantasy VII, assim, tá legal, tá todo mundo esperando, eu inclusive, tá? Mas GTA 6 hoje atropelaria, cara.
Ganhava, não, ganhava fácil, 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 fácil. Tanto que, olha, a galera tava comentando, hein, se o trailer do GTA 6 tivesse sido lançado no dia do The Game Awards ou durante o The Game Awards, tinha acabado com o evento, porque não, já era. Todas as atenções estariam no hype do GTA 6.
Bom, agora uma categoria que a gente não citou no programa de previsões, né? A categoria Voz do Jogador, Player's Voice. E deu Baldur's Gate 3 surpreendendo ninguém.
Essa não tinha muito o que fazer, né? A galera em massa tava votando em Baldur's Gate, porque, né, sucesso de público, de crítica. Então, esse aqui a gente já esperava que Baldur's Gate levasse. Então, não tinha nem pro cheiro. Tinha um risco ali com Marvel Spider-Man 2, né? A galera, né, que curte, tava bastante empolgada também. Só que não deu. Baldur's Gate, olha, levou e levou de lavada. Então, e agora, então, ouvinte, a gente vai seguir um pouco tal qual o TGA, né, o The Game Awards fez. Eles apresentaram tudo de uma vez só, assim. Achei até um pouco de falta de respeito, com, né, eles fazendo isso. A gente não, porque, né, a gente não é aqui do nosso, tanto do nosso universo Nintendo. Mas os caras que estão fazendo o prêmio, que convidam a galera, né, a votar e etc., eles mesmos fazerem isso, aí pega um pouco mal. Que é aquela parte agora mais envolvendo criação de conteúdo, e-sports e coisa e tal. Criador de conteúdo do ano levou o Iron Mouse. Acho que o Victor tinha cantado essa bola. Ele acompanha, né, do nosso grupo aqui, ele é quem mais acompanha. Melhor jogo de esportes, o Valorant, da Riot Games, levou. Melhor atleta, o Faker, jogador de League of Legends. Melhor equipe de esporte, JD Gaming, também de LoL. Melhor técnico de esporte, o Potter, que é do jogo Valorant. E melhor evento de esportes, ganhou, né, o League of Legends World Championship de 2023.
E agora, vamos falar da categoria Jogo do Ano. que a gente estava torcendo por Zeldinha, mas não deu, né? Como a gente estava prevendo, Baldur's Gate 3 levou. Vini, o que que você achou? Merecido?
Olha, Cata, no meu coração, jogo do ano 2023 é Zelda. Não tenho o que fazer, ouvinte, é Zelda, é Zelda, é Zelda, é Zelda. Eu comprei o Baldur's Gate agora para jogar no Xbox. Já baixei, já instalei, não joguei ainda. Eu sei que eu vou gostar, sei que vai ser bom, mas no meu coração, ouvinte, é Zelda. É Zelda, não tenho o que fazer, porque aqui, né, esse coração Nintendo aqui bate mais forte. Mas Baldur's Gate tá sensacional, a crítica tá elogiando muito bem, jogadores elogiando muito. Bom, merecido, merecido.
O Baldur's Gate, eu tô jogando, eu joguei os dois, né? Baldur's Gate e Zelda. E é o seguinte, o Baldur's, eu achei ele sensacional na parte de narrativa, sabe? Ele é como se fosse um RPG, mas ele não é um RPG de videogame. Ele puxa mais como se fosse um RPG de mesa, cara. E eu adoro RPG de mesa. Então ele tem, quando você tá jogando, todas as opções, todas as decisões que você toma influem no rumo que você vai indo. Toda decisão importa. A árvore de diálogos é gigante, gigante. E ele emula muito bem aquele clima de RPG de mesa. Tipo, rola dado, a mestra de jogo fala, ela narra as fases, fala, descreve a situação, fala o que você está sentindo. E ele é muito gostoso de jogar, é muito bacana mesmo, assim. Então, que é merecido ele ganhar o prêmio do jogo do ano? Sim. Agora, eu não achei ele assim revolucionário tecnicamente. Ele é um RPG muito bem feito, mas meu, diálogo com opção, olha, isso tem há muito tempo, sabe? Eu fico um pouco chateado porque Zelda, para mim, Zelda é um jogo muito mais revolucionário do ponto de vista de mecânica. As coisas que Zelda fez em termos de construto, exploração, game design, o jeito de você construir as coisas, o jeito de você explorar o mundo, é uma coisa que é revolucionária. Muita gente argumenta que o Zelda, o Tears of the Kingdom, não merecia o Game of the Year, porque ele nada mais é do que o Breath of the Wild expandido. Particularmente eu, é sensação minha, tá? Não tive essa impressão jogando. Eu quando peguei o Tears para jogar e falei, pô, será que vai ser uma DLC do Breath mesmo? Será, né? E não sei, para mim, ele foi um jogo completamente novo. Os poderes, especialmente o poder de você criar coisas, né? Modificaram totalmente o jogo. Apesar de você jogar no mesmo mapa, não é a mesma coisa. Não tem que, ah, eu já sei onde que fica o vilarejo do Ziga lá, então eu já vou direto lá. Não, se você fizer isso, você quebra a cara. O jogo já sabe que você vai pensar dessa forma e ele já modifica as coisas de um jeito que a segunda vez que você joga, você é sempre surpreendido por algo novo. Ele conseguiu, com a exploração de céu e exploração de subsolo, trazer coisas novas para a jogabilidade, uma área nova sem modificar muito a área do mapa do original. Então achei que teve sacadas muito legais. É um jogo tecnicamente muito impressionante. De cair o queixo. Um jogo tecnicamente revolucionário. Revolucionário mesmo. No sentido de que ele te abre jeitos infinitos de resolver os problemas. Infinitos. Você está limitado à sua imaginação. Então, eu realmente acho uma pena. Para mim, Zelda é o Game of the Year 2023. Apesar que eu sabia que o Baldur's Gate ia ganhar. E não achar a vitória do Baldur's Gate tão injusta assim. É um baita de um jogo. Um baita de um jogo. A forma como ele leva a história, como ele conduz a história, é realmente impressionante. Você se sente jogando um RPG de mesa. Mas o coração do nintendista ainda, para mim, ainda seria o Zelda, cara. Então, né? Parabéns, Baldur's Gate 3. Você ganhou, né? O Baldur's Gate 3 ganhou. A gente sabia que ele ia ganhar, mas eu ainda acho que Zelda merecia mais. Para mim, na minha opinião.
Que vale a pena a gente também comemorar, né, Cata? Porque olha só, olha essa lista: Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Super Mario Bros. Wonder, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Não tem jogo ruim, gente. Esse, não tem, não é aquela lista que você olha e fala, ah, esse aqui. Até o Spider-Man 2, que né, o povo torcia um pouco né, ali o olhar, e eu sou uma dessas pessoas, é um jogo bom. Não dá pra dizer que é um jogo ruim. É um jogão. É, pô. Teve bastante esforço, foi bem feito, bem executado. São jogos primorosos. E eu acho que Kata... Olha, eu quero ver 2024, porque depois desse ano, a régua... Se, pra eles ficou lá em cima, pra nós do público também ia ficar lá em cima, hein?
Não, cara, porque se essa lista de Game of the Year fosse maior, quantos jogos excelentes desse ano que não entraram aí, cara? Assim, para pra pensar, Jedi Survivor não tá aqui, entendeu? O Starfield não entrou também, não foi indicado. Se a lista tivesse mais, ia entrar outros jogos extremamente bons. Então 2023 foi realmente um ano excepcional, com um ano como eu nunca vi toda a minha vida de gamer. Isso é bom, né, cara? A gente vê que um ano foi tão excepcionalmente bom em produzir jogos legais, jogos incríveis. Eu não joguei todos os jogos que eu gostaria esse ano por falta de tempo, cara, porque não teve como. Porque a gente tem que viver, né? A gente tem que fazer a nossa vida. E, pô, super legal que a indústria de games tá boa assim, né? Foi particularmente boa esse ano. É legal, né? Claro que, assim, a gente... sendo nintendista, né? É um podcast de Nintendo. Eu gostaria que a Nintendo tivesse ganho mais. Mas, cara, olha o nível dos caras que ganharam os prêmios. Tá? Todo mundo é altíssimo nível. Então, não dá pra dizer que não foi merecido. Mas Cyberpunk não merecia, não. Esse aí eu não vou aceitar, não. Mas o resto, cara, sim. O resto, assim, é de altíssimo nível, cara. Parabéns. Parabéns mesmo. E você, meu querido ouvinte, quais foram suas impressões do The Game Awards 2023? Você acha que foram justas as indicações? Você não gostou? Você gostou? Para você o resultado seria diferente? Coloque aqui nos comentários. Nós somos o NBlastCast. Orgulhosamente somos a voz, o podcast do Nintendo Blast. Esse site onde você encontra notícias, análises, artigos, dicas, tudo sobre o universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem, meu ouvinte. Muito obrigado, valeu!
Valeu e até a próxima!
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.